Eu fico entendendo Jesus falando assim, a nossa espiritualidade, ela precisa ser levada dessa forma. Dessa forma assim, cara, precisa fixar. Precisa, não é um departamento. E muitas vezes nós olhamos as nossas vidas e cara, e muitas vezes nós levamos a nossa espiritualidade como se fosse apenas mais um departamento das nossas vidas. Eu tenho um departamento aqui, que é o departamento da minha família. Eu tenho um departamento aqui, que é o departamento do meu relacionamento. Eu tenho um departamento aqui, eu tenho um departamento aqui que é Deus. Tá? Então, né, eu tento, da forma que dá, preencher isso. E nós ficamos muito de boa com isso. E aí Jesus vem para nós e fala assim, não. Sabe como que é? É como aquele cara que ele descobre um tesouro. E ele fala o seguinte, eu preciso vender tudo que eu tenho. Faz sentido quando Paulo vem para nós e fala para nós que ele considera tudo o que ele tem, tudo o que ele passou, como nada, como esterco. Que nada se compara com a presença de Deus. Nada se compara com o chamado que ele tem agora para ele. Não quer dizer que ele se desliga do mundo natural, mas quer dizer que o mundo espiritual e principalmente Deus, ele ganha um valor imenso. Imenso. Absurdo. A ponto de nós olharmos e pensarmos, eu preciso mais de Deus. Eu sei que todos nós temos projetos, eu sei que todos nós temos ambições, eu sei que todos nós queremos alcançar muitas coisas em nossas vidas. Eu sei que você tem planos, eu tenho, nós temos sonhos. Nós pensamos no futuro e pensamos em conquistar coisas. Mas aí, de repente, chega Jesus para nós e fala o seguinte, pessoal, calma lá. Olha a reforma que eu proponho para vocês. O reino de Deus, ele precisa ser comparado como alguém que encontra algo valioso. É um tesouro, cara, esplêndido, maravilhoso. E quando nós encontrarmos, nós precisamos vender tudo aquilo que nós temos. E olhar para isso, e desejar isso, e falar, Deus, eu quero mais. Eu quero mais, Deus. Deus, faz mais aqui, Deus. Eu gosto desse texto, porque ele tem uma palavra ali que ele fala assim, ó, entusiasmo. Entusiasmo. Eu quero falar para você que, essa noite, meu desejo é que haja uma reforma no teu entusiasmo. Eu gosto da palavra entusiasmo. Eu não sei se você sabe o que significa a palavra entusiasmo. A palavra entusiasmo, ela vem do grego, da junção de duas palavras, que é entelos. Entelos é em Deus. Aquele que é entusiasmado, ele é cheio de Deus. Quando eu trago essa proposta para você e eu falo para você, nós precisamos reformar o nosso entusiasmo. É porque nós precisamos voltar para uma reforma onde nós possamos entender que Deus, ele está em nós. E que nós podemos caminhar com esse Deus vivo dentro de nós. Quando Jesus, ele fala aquela proposta em relação àquela parábola daquele cara que ele encontra o reino dos céus e ele pega e ele vai entusiasmado se desfazer dos outros bens. Porque agora ele tem uma nova prioridade na sua vida. É isso que eu estou falando. Aquele cara, ele sai ali com Deus dentro dele de uma maneira que eu preciso mais desse Deus. Eu preciso que agora esse Deus que está em mim, ele possa também tocar as pessoas que estão ao meu redor. E eu não posso fazer com que minha vida agora, ela perca o sentido, e ela perca a serventia, e que eu viva conforme todo mundo tem vivido aí fora. Sabe por quê? Porque agora eu descobri aquele terreno que tem um tesouro valioso, e eu preciso estar com ele. Nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos encontrar esse entusiasmo. Eu gosto muito de um texto que a palavra fala para nós, de João capítulo 21, não vou abrir esse texto para vocês, mas é um momento onde Jesus, ele ressuscita, E, de repente, Jesus ele vai aos seus discípulos, e os seus discípulos eles estão pescando. E ele chega ali, e ele olha aquelas pessoas, e ele fala assim, e aí, não pegaram nada? Não. Vão pescar, joga a rede agora para o outro lado. De repente, ele joga a rede assim, cara, a rede vem cheia de peixe. E João, que estava ali, o discípulo de Jesus, ele fala assim, é Jesus. Jesus estava com uma forma diferente, semblante diferente. E João ele fala para Pedro, é Jesus. E Pedro, 3 dias antes, alguns dias antes ali, Pedro tinha negado Jesus. E Pedro ali estava com a bunda suja com Jesus. Ele falou assim, ah, Jesus agora vai pegar no meu pé. E a Bíblia fala que ele tira a capa e ele se joga no mar. Ele vai esfriar a cabeça. E daqui a pouco ele volta ali falar com Jesus. E de repente Jesus assa, a Bíblia fala que Jesus assa um peixe para os seus discípulos e eles servem com um pão para eles. Isso é João capítulo 21. E de repente eles comem ali, eles começam a entender, eu acho que é Jesus, mas ninguém tem coragem de perguntar. E de repente Jesus ele vai num canto, vê que Pedro está ali, meio cabisbaixo, e vem Jesus e chega para Pedro e pergunta, Pedro, você me ama, cara? E Pedro fala assim, eu te amo, Jesus. Eu te amo. Pedro, você me ama? Eu te amo, Jesus. Pedro, você me ama mesmo? E Pedro fala, eu te amo, Jesus. Mas a Bíblia fala que ele fica triste. Jesus, naquele momento ali, ele estava restaurando. Ele estava reformando o entusiasmo na vida de Pedro. Pedro não sabia o que iria acontecer. Mas naquele momento da restauração daquele entusiasmo, Pedro, ele poderia, talvez, ter uma noção do que poderia acontecer com ele ali para frente. Ele tinha uma decisão. Restaurar aquele entusiasmo ou deixar quieto. Mas se ele deixasse quieto, ele ia perder algumas oportunidades na vida dele. Alguns dias depois, eles estão orando e de repente vem o Espírito Santo. Pedro estava presente. Alguns dias depois, Pedro ele iria fazer uma pregação e 3.000 pessoas iriam se converter. Alguns dias depois, ele ia estar indo para o templo e de repente ele e João encontram um cara e eles curam aquele cara nas escadas do templo. Alguns dias depois, Pedro estaria passando pelas cidades e a sombra dele estaria curando uma multidão. A gente não tem noção das coisas que Deus preparou e reservou para a tua vida. Você não tem noção das coisas que Deus ele já preparou para fazer através de você. Eu gostaria de ter essa noção, sabe? Eu gostaria de ter essa noção de entender, Deus, o que, que o Senhor tem ali na frente para mim, Deus? Mas eu gosto que aquele momento foi um momento definidor. Aquele foi um momento que Jesus ele chega para Pedro e falou, Pedro, olha para mim, Pedro, olha para mim, Pedro, olha para mim. Sabe de uma coisa? Eu sei que você está aqui, mas eu quero, na verdade, que o teu coração esteja aqui. Eu sei que você está aqui, mas eu quero que o teu coração esteja junto. Pedro, você me ama, eu te amo, você me ama, eu te amo, você me ama, eu te amo. Pô, Jesus, por que você está perguntando? Porque eu sei que a tua boca está falando, eu sei que os teus lábios estão se mexendo, mas eu não estou vendo o teu coração aqui. Eu preciso do teu coração junto. Eu fico aguardando as coisas que Deus vai fazer através da tua vida. Eu fico esperando realmente os projetos que Deus ele precisa liberar. Projetos que ele já liberou, projetos que ele já te deu. Coisas grandiosas que Deus já liberou para colocar nas tuas mãos. Coisas para tocar pessoas, coisas para tocar uma geração. Coisas para fazer com que o fogo dele, o tesouro dele, possa ser transmitido para outras pessoas. Coisas relacionadas a ministérios aos quais Deus colocou na tua vida. Coisas relacionadas em relação, cara, à empresa. que Deus tem colocado na vida de algumas pessoas, através de uma unção empreendedora, coisas que Deus ele tem liberado para que você possa viver dentro de um casamento abençoado, coisas que você vai viver dentro da tua faculdade, pessoas as quais você vai tocar, pessoas as quais Deus vai usar você para curar. Ações de Deus que estão para acontecer. Mas eu te deixo um conselho. Começa a se entusiasmar com isso. Traz o teu coração junto, traz o teu coração junto, traz o teu coração junto. Fala assim: Deus, eu quero. Mas Deus, eu quero de verdade, Deus. Eu quero mais do que aquilo que eu estava pensando que eu vou fazer daqui a pouco. Eu quero mais do que aqueles problemas que eu estou pensando que não vão acontecer e não vão ter soluções. A enfermidade que talvez você está com medo assim, e agora? Vai sair ou não vai? Vai. Vai. A ação de Deus que você está pensando, mas será que vai dar certo? Vai. Vai. Mas traz o teu coração para esse entusiasmo. Começa a trazer ele. Aquela palavra que Isaías falou para nós há tanto tempo. Que Isaías falou para a geração dele. Que Jesus repetiu as palavras de Isaías há 2000 anos atrás. E aqui, 2 anos depois de Jesus, eu estou repetindo para você. Não deixa apenas a tua boca ir sozinho. Traz junto o teu coração, leva ele junto, coloca ele nesse lugar, coloca ele nessa fé, coloca ele nesse entusiasmo, para que Deus ele possa ser e possa fazer de uma maneira completa a partir da tua vida. Que a ação de Deus ela seja real. Cara, nós como Exit, nós estamos precisando dessa reforma, sabia? E eu não estou aqui falando assim, você precisa. Estou falando, eu preciso. Eu preciso. Preciso disso. Mas ao mesmo tempo eu convido você para vir do meu lado. Eu estou precisando. Você está também? Vamos junto. Vamos junto, cara. Vamos junto. Eu não sei o que, que Deus ele tem esse ano para nós. Mas eu olhando a palavra dele, olhando... Isso que eu falei para vocês, naquele momento definidor na vida de Pedro, aquela situação ali definidora na vida de Pedro, isso me dá uma certeza tão grande que tem algo grande de Deus que está sendo preparado, que está reservado agora para nós, para mim e para você. E o meu desejo, sabe o que é? É falar assim: Deus, conta comigo, Deus. O meu entusiasmo está aqui, o meu coração está aqui, Deus. Pode contar comigo, Deus. Eu já tive vários momentos na minha vida e no meu relacionamento com Deus, que eu estava, mas o meu coração não. Eu quero sempre poder estar de uma forma integral. De uma forma assim, ó, eu tô, mas o meu coração está também. Agora nós vamos cantar uma música. Pode vir. Agora nós vamos cantar uma música. Eu tô ensaiando, né, cara? Que talvez a tua boca vá. Mas o desafio que eu faço para você é não deixa ela ir sozinha. Não deixa ela ir sozinha. Eu sei que agora você já está com uma fome, a tua barriga já está roncando, você está falando assim, meu Deus, e agora? Eu sei que você já olhou no relógio. Mas eu preciso convidar você. Eu preciso convidar você. Para que você não deixe a tua boca ir sozinha nessa. Eu quero convidar você de verdade. Vamos trazer os nossos corações aqui. Vamos pegar eles agora. No momento que você levantar, se colocar em pé e as luzes vão se apagar. Faltou combinar. Eu quero de verdade, meu irmão, eu sei que você tem alguns problemas aí. Eu sei que teu coração não está em paz em relação a algumas coisas. Mas eu quero te convidar para você não deixar tua boca ir sozinha agora nessa canção. Coloca teu coração. Coloca, traz ele. Começa a preparar ele. Começa a dar ordens agora para tua mente. E fala assim: ah, mente. Agora nós somos de Deus. Eu preciso aproveitar esse momento na presença de Deus. Eu preciso dessa reforma.